gente, aqui é a Lana Nijar e esse é meu podcast Psicologia na Prática. Seja muito bem-vinda! Oi, gente! Quanto tempo! Tava com saudade de gravar um podcast aqui, um episódio pra vocês. E finalmente apareci com um episódio super especial hoje sobre ansiedade. É isso aí! Tá? Se você é um ser humano vivo nesse ano de 2021, em março de 2021, eu acredito que você também esteja passando por um momento de mais ansiedade, mais cansaço, mais estafa do que o normal, tá? Eu não sou uma pessoa muito ansiosa, assim, eu me considero uma pessoa relativamente calma, eu lido bem com as situações, as adversidades. Mas eu também tô num momento da minha vida, pessoalmente, que tem me gerado ansiedade. Coisas boas têm acontecido, mas que também geram ansiedade, né? De mudanças e tudo mais. Tem vários processos que eu tô passando a nível pessoal. E tem também um processo que a gente tá passando a nível humanidade, né? Nível mundial, com toda essa pandemia, com todas as incertezas e com essa saudade de viver a vida como ela era antes, né? A gente tá aqui em São Paulo, agora é março de 2021, novamente numa fase vermelha, estando mais em casa, e com isso é inevitável quem trabalha online como eu, que a gente acabe passando mais tempo trabalhando, mais tempo nas telas, até os nossos momentos de lazer acabam sendo nas telas, né, porque você tá dentro de casa e aí acaba ou vendo um filme ou ficando nas redes sociais de bobeira. Isso tudo acaba contribuindo pra ansiedade, né? Eu tenho me pegado, assim, esse final de semana, eu peguei pra descansar, pra tentar me desconectar, pra passar um tempo realmente de qualidade comigo, com meu marido, em casa. Mas mesmo assim, eu confesso que agora, enquanto eu gravo esse episódio pra vocês, eu sinto uma leve pressão no meu peito, assim, como se tivesse o peito um pouco apertado, uma certa angústia. E é uma sensação física, eu sei que também tem vários hormônios em andamento aqui no meu corpo, mas eu sei que tem a ver com todas essas mudanças que eu tô passando, que eu citei aqui pra vocês. E talvez você que tá me ouvindo esteja passando por um momento também de mudanças a nível pessoal, de situações difíceis que você tá passando, sejam problemas financeiros, sejam problemas de relacionamento, problemas em casa, seja na faculdade, no trabalho. A gente tem tantas situações no nosso dia a dia que nos causam preocupação, né? E se a gente vai estudar a fundo a história, né? A história, não, assim, da onde vem a ansiedade, por que que a gente se sente ansioso, o que que é isso, né? A gente vai olhar lá para os animais, por exemplo, né? Um animal que tá lá numa savana africana, imagina, um javali que tá... Geralmente o javali, ele é caçado pelos leões, pelos tigres ali, né? E aí você imagina que esse javali, vou dar um exemplo do javali, ele tá lá de boa e ele vê um leão na direção dele, um leão lá atrás de um arbusto, e ele sabe que ele tá ameaçado, porque ele já sabe que leões comem javalis, que ele pode ser morto a qualquer momento. Então esse medo, esse instinto de sobrevivência, ele ativa no javali um sistema que a gente fala de luta ou fuga. E aí é aquela coisa, tem toda uma parada que acontece dentro da gente, né? De realmente o nosso sangue, ele ir para as partes mais extremas para que a gente possa correr, para que a gente possa se defender. A gente não, né? Tô falando do caso do javali. E aí o javali, ele corre e tudo passa a ser secundário. Os processos digestivos passam a ser secundários, os processos até sexuais, os órgãos sexuais e tudo mais, ele passa a ser secundário. Tudo que importa é lutar ou fugir. E no caso do javali, ele foge, né? Ele sai correndo do leão porque ele quer sobreviver. E todo esse sistema que é ativado quando a gente está no sistema de luta ou fuga, que é a amígdala, se você for estudar um pouquinho de neurociência, não é uma coisa muito complexa, você vai entender que existe uma ativação da nossa amígdala que faz com que a gente ative esse sistema de ansiedade no nosso corpo, que é útil quando a gente tem ameaças reais, né? Quando você tá andando na rua, por exemplo, e, sei lá, é de noite, tá escuro e você vê que tem uma pessoa te seguindo e pode ser um possível assaltante. E aí é esperado que você seja encharcado de adrenalina, que você fica gelada, ou então você... E aí você começa a correr, né? Você vai se proteger. Aí tem sentido. O problema é que no tempo que a gente vive, nesse momento, tudo passou a ser uma ameaça. O nosso cérebro, ele não consegue mais distinguir ameaças reais de ameaças percebidas. Então, hoje em dia, muitas coisas ativam o nosso sistema de luta ou fuga, né? Boletos não pagos, situações do trabalho, todas aquelas situações do dia a dia que eu citei, eles podem ativar esse modo de ansiedade, de medo no teu cérebro, que vai ter várias sensações fisiológicas no seu corpo, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso, porque a não ser que você queira ser um monge e você vá lá para um mosteiro e você fique lá meditando e que você não tenha nenhuma ambição na sua vida, que você vai ficar lá só realmente meditando e contemplando a natureza, a não ser que você seja esse monge, você vai ter que lidar com a vida real, mesmo que você não tenha tantas responsabilidades quanto uma mãe de família, um pai de família, ou quanto um CEO de uma empresa. Mesmo assim, você tem os problemas da sua vida. E eu acredito que você não tenha como meta aí ser um monge, uma monja, eu espero. Espero não, né? Se você quiser, tudo bem. Mas digo assim, eu imagino que você que tá ouvindo esse podcast, não é essa a sua meta de vida. Você quer viver a sua vida, você quer ir atrás das suas metas, você quer construir coisas significativas. Só que, guess what, né? Adivinha o quê? Construir essas coisas na sua vida vão gerar estresse. Não tem jeito, gente. Não tem ninguém 100% zen que consiga conquistar muitas coisas e ter, sabe, muitas responsabilidades. Em algum momento, por mais calmo que você seja, você vai ficar estressado, você vai ficar cansado, você vai ter um, né, ali algum momento onde você vai falar: meu Deus, eu não sei como que eu vou dar conta disso tudo. E tá tudo bem. Isso é uma experiência humana normal. Não tem uma pessoa que viva a vida normal que nunca tenha esse sentido assim, tá bom? Mas a pergunta é: se eu não quero ser um monge e ficar lá, né, meditando o resto da minha vida, se eu quero viver nesse mundo real e conquistar coisas e ter uma vida e tudo mais, e ter relacionamentos, ter um trabalho e ganhar meu dinheiro e estudar e ter responsabilidades e construir uma família, se eu quero essas coisas e essas coisas geram estresse, como eu posso lidar melhor com o estresse e com a ansiedade no meu dia a dia? Essa é uma pergunta chave, tá? Muito do nosso estresse diário vem dos nossos pensamentos e das histórias que a gente conta na nossa mente. Não é necessariamente o meu relacionamento que é estressante. Às vezes é, né? Mas, muitas vezes, é os pensamentos que eu tenho que me geram estresse. É eu pensar: será que essa pessoa vai ficar comigo pra sempre? Será que nosso relacionamento vai dar certo? Será que eu vou ser amada? Será que ele me ama mais do que eu amo? Ou será que eu amo mais do que ele me ama? Será que eu vou conseguir pagar esses boletos? E será que daqui a 5 anos eu vou continuar conseguindo pagar os meus boletos? E será que eu vou conquistar os meus sonhos e as coisas que eu queria alcançar? Será que eu tenho o que eu preciso pra eu fazer a minha vida dar certo, a minha carreira dar certo? Será que eu vou conhecer um dia alguém? E esses serás e serás e sis e sis. Esses diálogos internos, esses pensamentos são muitas vezes os maiores responsáveis pela nossa ansiedade, pelo nosso estresse. Na maioria das vezes, o estresse vem de dentro. É a forma como a gente lida com a nossa vida. São as lentes que a gente usa para enxergar a nossa vida. Então, se a gente puder aprender a lidar com a nossa mente de uma forma diferente, mudar a nossa perspectiva, tem uma possibilidade de a gente mudar a forma como a gente se sente. Então, eu queria que você perguntasse aí desses exemplos que eu dei de pensamentos, de interpretações, quais deles você tem tido, que pensamentos, que interpretações da realidade você está tendo hoje que estão te causando estresse? E como que você poderia enfrentar de uma forma diferente essa mesma situação? Porque como seres humanos, estresse, ansiedade fazem parte da nossa vida. E eles não são necessariamente ruins, tá? Mas se a gente começa a sentir com muita intensidade, numa frequência muito grande, aí sim eles se tornam um problema. Então, aprender a lidar com estresse, aprender a lidar com ansiedade é como aprender a surfar. Eu não sei surfar, tá? Mas vamos usar essa metáfora aqui. Imagina o oceano e tem alguns dias em que o oceano é calmo. Imagina que você está numa prancha ali, lá no meio do oceano, você quer aprender a surfar. Tem alguns dias que o oceano tá super calmo, tá parado, tá relaxante, você consegue só ficar ali só sentindo as ondas virem e você pode mergulhar tranquilamente e é fácil surfar ondas pequenas e você tá ali super tranquila. Mas tem outros dias que pode ser que tenha uma tempestade e o mar começa a ficar muito revolto e pode parecer até assustador. E essa tempestade, essas ondas, elas podem se comparar a situações externas da nossa vida, situações que a gente não tem como controlar, como o caso de uma pandemia, como a gente está vivendo agora. Então, a gente não tem como controlar essas situações externas da vida, assim como a gente não consegue controlar, muitas vezes, as condições da nossa mente. A gente não consegue controlar totalmente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. A gente pode até tentar fazer o nosso melhor para reestruturar, mas controle 100% a gente não tem. Mas à medida que a gente passa mais tempo na água e a gente começa a conhecer essas condições, tanto os momentos em que as ondas estão calmas, quanto os momentos em que as ondas são mais agitadas e maiores, a gente começa a se sentir mais confortável ali naquelas ondas. E a mesma coisa acontece com os nossos pensamentos e com os sentimentos da nossa mente. A gente já não fica mais tão assustado depois que a gente começa a entender um pouquinho mais de como esses pensamentos e sentimentos funcionam e como que eles ativam o nosso corpo. E mesmo nas situações mais difíceis, mais desafiadoras, a gente pode aprender a manter o equilíbrio e a compostura e a harmonia, né? Afinal, a gente não tem como eliminar totalmente esses sentimentos, esses pensamentos, mas a gente pode mudar a nossa relação com eles. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e eu ajudo meus clientes, sim, a mudarem a forma como eles pensam, reestruturarem essas narrativas, essas histórias, esses pensamentos, mas eu sei também que existem alguns casos em que é difícil a gente mudar a forma como a gente está pensando e que a gente simplesmente tem que aprender a lidar melhor com eles, mudar nossa relação com eles, já não se assustar mais tanto assim com esses pensamentos e esses sentimentos. E isso, gente, é um trabalho que você pode buscar fazer a partir de hoje mesmo, sozinha. E você pode buscar também a terapia, né? Um profissional, um psicólogo, uma psicóloga para te ajudar a lidar melhor com a tua ansiedade. E deixa eu te falar, a ansiedade, ela não é algo que tá aumentando hoje em dia por causa das mídias sociais e da internet. Muita gente fala isso, né? Que, nossa, a gente tá numa pandemia da ansiedade, da depressão. Falando especificamente sobre ansiedade, embora tenham várias pesquisas que mostrem que o uso das mídias sociais e a ansiedade tem uma relação, sim, né? Que as pessoas que passam mais tempo nas redes sociais se sentem mais isoladas. Mas os resultados, eles não são tão claros assim, se de fato a ansiedade ela tem aumentado. Na verdade, se a gente analisar as pesquisas sobre a incidência da ansiedade, os índices, eles não mudaram muito. Em 2015, pesquisadores colecionaram algumas pesquisas grandes e rigorosas dessas últimas décadas e não encontraram nenhuma evidência de que a prevalência dos transtornos de ansiedade mudou, tá? E essa não é a primeira vez que as pessoas estão vivendo uma epidemia, assim, de ansiedade. Se a gente for olhar para a história, tem alguns dados muito interessantes, como na era vitoriana, por exemplo, né? Onde os ingleses se sentiam ansiosos por causa do crescimento das cidades, por causa do abismo que existia entre os ricos, os pobres, as novas tecnologias que surgiam na época também, né? Como o telégrafo. Eu achei um comunicado super interessante sobre o telégrafo de 1907, tá? Que falava sobre o telégrafo sem fio sendo uma ameaça à interação humana daquela época, tá? E os vitorianos, as pessoas, né, daquela época, eles se sentiam muito estressados com todas essas mudanças. Teve também nos Estados Unidos, mostra na história que eles também se sentiram muito ansiosos, e naquela época tinha até prescreviam para as mulheres repousos, até 8 semanas de repouso na cama, quando elas se sentiam muito ansiosas. Teve o período depois da Segunda Guerra Mundial também, onde foi um período de muito crescimento, de muita mudança, criança e que também existia muita gente com ansiedade, inclusive surgiu um remédio muito conhecido na época chamado Miltown, depois vocês pesquisem aí sobre isso. Em 1955, que esse remédio começou a ser comercializado, que dizia acalmar as pessoas, né? Ele rapidamente se tornou a droga mais vendida nos Estados Unidos nessa época. Então, assim, grandes mudanças sempre significaram novos gatilhos para os seres humanos na história. E a gente está num momento da história que também é um gatilho muito grande, a questão da pandemia e todas essas mortes e o fato da gente estar em casa, da nossa rotina ter mudado muito. Algumas pessoas se adaptaram mais fácil do que outras, né? Eu falo, por exemplo, na minha situação, eu já trabalhava em casa, então nesse aspecto eu não senti tanto, mas eu senti em outros aspectos também, né? E a gente tem muitas formas de lidar com ansiedade, formas que nem sempre são boas, né? Então, alguns bebem para relaxar, outros buscam na comida, outros, sei lá, buscam Agora a gente nem pode, né? Mas tinha muita gente que antes da pandemia, né, ia pra festa pra se divertir, pra se distrair, pra tentar relaxar. Mas isso não são formas de enfrentamento da ansiedade, né? Então o que eu quero sugerir com esse papo todo aqui nesse episódio é que você aprenda a enfrentar a sua ansiedade, o estresse, primeiro de tudo, como algo que faz parte da vida, a não ser que você pare tudo que você faz e vá para se tornar um monge. Você vai ter que lidar com estresse. Segundo, grande parte do que causa estresse é os nossos pensamentos e a forma como a gente interpreta. E que a gente tem... Não é que a gente tem controle sobre como a gente sente e pensa, mas a gente tem como aprender a lidar de uma forma mais saudável. E aí, hoje até me mandaram uma pergunta na caixinha de perguntas, eu vou terminar com isso esse episódio, falando assim: Alana, no momento de pandemia, num momento tão difícil, ser otimista nessas circunstâncias não é negar a realidade? Eu achei uma ótima pergunta, porque eu não quando eu falo aqui da gente mudar a forma da gente interpretar a realidade, eu não tô falando pra gente ter um otimismo, uma positividade cega. Ah, tudo vai dar certo, não, mas tá tudo bem, logo tudo vai voltar ao normal. Isso não tô falando de pensar nisso, eu tô falando de você, ao invés de você ficar pensando, meu Deus do céu, como é que vai acontecer, o que que vai acontecer, e quando que as coisas vão voltar ao normal, meu Deus, nunca vão voltar ao normal, e se eu pegar, e se eu morrer, ao invés de você ficar pensando esse 1 milhão de coisas que não estão no seu controle, é você voltar para aquilo que está. Eu busco encarar esse momento da seguinte forma: eu penso, cara, realmente é uma situação muito difícil, mas eu busco focar naquilo que está no meu controle. Então, eu vou fazer o meu trabalho, eu vou me cuidar, eu vou cuidar das pessoas que eu amo, eu vou aproveitar o máximo tempo para estar presente, eu vou estabelecer os limites saudáveis para eu poder trabalhar em casa com saúde mental, e eu vou torcer para que as coisas, né, voltem a um mais próximo do normal possível, o quanto antes, é o que todo mundo quer. Mas enquanto as coisas não voltarem, porque não tá no meu controle a vacinação da população brasileira, não tá no meu controle quantas pessoas vão morrer, não tá no meu controle um monte de coisa, mas eu vou focar em tudo aquilo que tá no meu controle e vou buscar desejar que o melhor aconteça naquilo que não está. E eu sempre gosto de pensar que mesmo as situações ruins e difíceis são uma oportunidade para eu crescer, para eu amadurecer, para eu evoluir. E isso me ajuda muito a enfrentar as situações difíceis que eu passo na minha vida. Então, eu queria deixar essas alternativas de interpretação para você e te deixar essa reflexão para que você busque fazer um detox dos seus pensamentos, ver o que, que não está te ajudando, ver que pensamentos estão só contribuindo com a tua ansiedade, com o teu estresse, e buscar fazer esse detox e buscar novas formas de interpretar, novas formas de pensar, para que você possa lidar melhor com esse momento todo. E se você gostou desse papo aqui, compartilha, tira um print, compartilha nas suas redes sociais, lembra de me contar lá no meu Instagram o que, que você achou, vou ficar muito feliz de saber a sua opinião. Um beijo! E até a próxima. E se você curtiu curtiu esse podcast, se inscreve aqui porque toda semana vai ter conteúdo inédito sobre psicologia na prática para te ajudar a viver uma vida mais leve. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais, @alananijar. Até a próxima!